Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Como? O dinheiro não chega. Vê chegar logo. Reajo contra minha imbecilidade. Decido esclarecer a situação, provar ao senhor meu marido que as despesas feitas por amor dele. Cá por mim, na minha qualidade de caracol, dispenso anhos, iguarias caras, e embora com um bocadinho de sacrifício, até os teáspos. Só não posso dispensar a casa. E tampouco a roupa. Era e faltava, mas afinal, e isto de que eu desejaria que ele conhende-se. Haverá no mundo mulher que despenda tampouco em toiletes, como eu? Chego a evitar sair agora, por exemplo, não tenho, é bem dizer, um único vestido. Cor-de-rosa, É muito espalhafatoso. O preto, sim, o preto não é mau. Mas já o azul está pouco gosto e o verde não me vai bem. Talvez o branco seja o mais cheio, não. O mais chia é o cinzento, apesar de dizerem que me vai melhor o marrom ou uma desgraça. Outra qualquer não se importaria com isso. Que viesse a conta da modista e a da chapeleira, na certeza de que de meu contolete é dinheiro gasto com a iluso que prolonga a felicidade no amor. Dou razão a essas, mas que querem. Não tenho gênio para bulbos e é talvez por isso que me sinto ofendida quando me dizem, arregalando os olhos, como para meter em ácara uma felicidade superior aos meus merecimentos. Seu marido é muito bom, não lhe falta com coisa alguma. Boa mesa criadas. Casa, veste, recolho o rufundo da minha consciência e indago. Bastará, a felicidade será feita só desse bem-estar material que pensa toda a gente não me custar nenhum sacrifício. O coração contentar-se-á com isso, chego a duvidar, às vezes, da minha razão e a adquirir a certeza de que a consciência do meu marido está absolutamente tranquila, nesse sentido, a meu respeito. Como os outros, ele diz de si para si. Ela é feliz, não lhe falta a nada. E essa ideia auto-risal a um outro devaneio que, sem que ele talvez o perceba, o vai afastando de mim. Se o casamento torna geralmente os indivíduos mais complexos, por que suporem que é a felicidade da mulher casada o gozo do mate real da vida? Sou uma boneca de carne e osso, não sou mais nada. A minha dependência é o motivo da felicidade que todos celebram ao redor de mim, como se for a favor dar um marido à sua mulher, casa, mesa e vestuário. A minha pena é pensar estas coisas e um saber dizê-las, para fazer-o compreender a igla e a alma. Suponho que os homens cuidam que as mulheres têm isso só, quando sou mais, e eu não tenho a fortuna de o ser o marido não precisa nem deseja que a esposa lhe diga senão a palavra da ocasião. Pede uma resposta. Está servido. Só para o filho a mulher pôde falar em termos que é enjanho o fuluro ou revolvam o passado. Para ele o seu pensamento tem isto, Uria. Se eu tivesse um filho, deixaria de ser a boneca que é de carne para ser a mulher. Daí, quem sabe, talvez seja a mesma coisa... E os mais velhos casais e os mais ternos ainda se olhem, apesar da comunhão dos filhos, algumas vezes como estranhos. Por mim, sinto-me, apesar do meu esforço, ainda incompreendida. Quando me debruço sobre o ombro de meu marido para seguir-lhe a leitura, percebo no gesto suave com que ele afasta o livro dos meus olhos, esta significação. Tu não entendes disto? Vai-te embora? Eu retomo o lugar. Um tanto envergonhada da ousadia, e ergue-se sozinho nessas altas regiões do espírito que me são vedadas. O meu plano é outro, cai embaixo e arrojo-me para ele com tou repetidos impulsos, que começo a magoar-me. Ah! Lá, sagração da mulher entretanto os homens, pelo menos meu marido. Meu pai também. E me esqueci tanto na ordem da casa, que a gente tem vonta fez-se às vezes de cruzar os braços e deixá-los operar sozinhos. Afinal, quem faz, refaz, dá gostos e vontades, não somos nós, pelo menos eu, mera conservadora. Tu? A casa é o mundo que está aos seus pés, obediente ao seu gesto. Abrem-se as portas a quem ele quer, fecham-se a quem lhe convém. A minha virtude deve consistir em ser de fácil persuasão. Meu marido quer, meu marido não quer e acabou-se. Entretanto, as nossas opiniões são desencontradas. Mas, pela minha submissão, concordamos infalivelmente. Ele nem dá pelo sacrifício, dir-se-á que a rua por onde anda não tem outro calçamento. E que o sacrifício da mulher é mudo, tanto quanto o do marido é barulhento. Com que expansões, não só o meu, mas todos eles, falam da necessidade de trabalhar para sustentar tantas bocas, pagar mais isto e mais aquilo, para conforto e alegria Lerer e cada um deles constituiu. A gente fica vessada. Ser carga é uma coisa bem triste. Fardo boneca de ser a rem. Parece que não me tomam por outra coisa. Pois com estes pensamentos vivejo que me esqueci de mandar a cartola de meu marido para o chapeleiro. Ele vai zangar-se. Ora adeus, se me perguntar, digo-lhe que já mandei. Não tespas lhe menções a um homem. E unis aurait plus vivre, disse in, disse vendoso pidoso amigo das mulheres. Também o que vale é que meu marido não precisa da cacatola para amanhã, em todo o caso, se eu confessar que me esqueci de a mandar. Ele é capaz de afirmar que precisa dele até para hoje. E o diabo é que tem de convencer-me dessa necessidade, e isso nem sempre é fácil e se me não convenço, ele irrita-se. Sempre é melhor um fingimentozinho. De mais a mais estou inocentei. Outras. E nem por isso os maridos as amam menos. Mas se afim é a culpa, deles. Se não gritassem, se tudo quanto fizéssemos o considerassem sempre bem feito, que necessidade teríamos de dizer uma coisa por outra? E tô tarde ele ainda não veio. Sabe Deus onde estará as alraes? Antigamente, quando eu me queixava da demora, ele ainda se desculpava, que tinha ido encomendar flores para mim ou cartões postais. Era uma volta, hoje parece mais fraco. Desculpa-se com os negócios. Cada vez mais negócios a Roma e o marido menos dinheiro a entrar em casa. E por dispensável, nem ao menos a consolação das flores e dos cartões postais. O meu dever de boa esposa é calar-me muito bem caladinha e lamentar ainda por cima a dureza desta vida, que obriga o meu pobre marido um trabalho tão absorvente e tão árduo. Para o sossego dele é preciso que eu dissimule. Na verdade, diz a simulação é um bom do tapete para os maus caminhos, mas estendeu cansa e aborrece. O culpa do mundo que não nos dá o remédio. Bem disse minha mãe muito significativamente no dia em fim pedida. A felicidade, filha, está em acreditar, acreditar absolutamente no marido. Pobre mamãe, e eu que a supunha feliz. A luz do gás, abaixada por um abajur de porcelana, a mulher seres e meia sentada ao lado de uma mesa. Do lado oposto, o marido lhe um tratado de ciência fisionômica, levantando de vez em quando um dos olhos do livro para observar com atenção o rosto da esposa. A casa está em cio. O rosto triangular indica um caráter extravagante, caprichoso, volúvel, falto de reflexão. Os indivíduos desse tipo são mentirosos, ninhosos, precipitados. Mal? Mal. Minha mulher tem um rosto triangular, não a duvida, perfeitamente triangular, e entretanto parece uma boa alma, simples e sincera. Mas se uma das particularidades do tipo é exatamente a mentira, quem me dirá se essa aparência de bondade não é fabricada pela impostura? Eugênio Ledos não se aventuraria a asseverar proposições tão graves, sem fundamento. Um homem de ciência não caçoa com o pólico, o seu papel é de buscar a verdade para demonstrá-la, nada mais, sofra que sofrer, regozije-se quem tiver razões para regozijar-se, isso pouco lhe importa, contanto que ele esclareça os fatos e interprete com justiça a natureza. Ainda é o dogma da minha fé. A ciência, mas deverei, neste caso, acreditar mais nele do que em minha mulher, tão subtimpreado sempre em posições da minha má fortuna? Não. E isso seria uma perversidade absurda, afinal essas teorias são abstratas, enquanto que os atos de minhas mulheres são positivos e dignos de apreço. Agora mesmo que faz ela, cose meias. Haverá nada sobre a superfície vasta e variada do nosso lindo planeta mais monótono, mais fastidioso, e que requeira maior soma de paciência do que esse trabalho modesto, oculto, longo de que mal dá fé mesmo quem o aproveita. Um caráter extravagante, volúvel, mentiroso, falto de reflexão, sujeitar-se a esse ofício lento, previdente e cansativo. Quem sabe? Há mil modos de mascarar maus sentimentos e parece que nessa particularidade as mulheres são férteis. Realmente, na minha, pensando bem, há certas contradições suspeitas e curiosas. Ainda hoje, sabendo ela que as bragas vieram com sacrifício, tios confins e subúrbios, só para visitá-la neste recanto da Gávea, não trepidou em mandar dizer pela criada que não estava em casa. Qualquer achará esse ato o mais natural do mundo. Ela estava lendo seu folhetim de Aven,